está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 4 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia: ampliar exportações e fazer com que mais empresas vendam para outros países.
Lançada a Política Nacional de Cultura Exportadora, Luana Karen.
Apenas 1% das empresas brasileiras vendem para o exterior e mais da metade delas estão concentradas em dois estados: São Paulo e Rio Grande do Sul.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Garantir direitos dos idosos.
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lança programa para monitorar o progresso de políticas voltadas para essa parcela da população.
E na entrevista ao vivo do dia, vamos falar sobre maior produtividade no campo e produção com foco na preservação ambiental.
Temas da conversa com a presidente da Embrapa, Silvia Mascuá.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Tecnologia para o campo, produção sustentável, eficiência produtiva em cultivos e criações. São algumas das missões da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
A Embrapa chega aos 50 anos com muitas conquistas e com novos desafios pela frente.
E a gente conversa sobre as novas metas da empresa com a presidente da Embrapa, Silvia Mascuá. Boa noite, presidente.
Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade.
Presidente, o governo defende uma nova agricultura mais sustentável, né? Com tecnologias que promovam a descarbonização no campo. De que forma a Embrapa está trabalhando com essa prioridade? A empresa busca atender as demandas dessas políticas públicas no governo?
Com certeza, Nazi. A Embrapa já há 50 anos desenvolve práticas sustentáveis e sistemas de produção mais sustentáveis para a agricultura. A gente costuma dizer que a Embrapa literalmente trabalha de A a Z, de açaí a zebu, né? Então ela trabalha com várias cadeias produtivas, com vários sistemas, sistema agroflorestais, vários tipos de sistemas de produção. A Embrapa, 50 anos atrás, ela foi criada no modelo de para expandir a produção no nosso país, que nós éramos importadores de alimentos. Hoje somos, né, a gente avançou, no início a gente importava 30% dos alimentos, né, e aí era para garantir a nossa segurança alimentar. E com a adaptação das tecnologias para o nosso tipo de clima, nosso tipo de clima e solo, nós desenvolvemos e viramos esses grandes produtores e exportadores para o mundo todo. E a gente conseguiu isso graças à ciência e tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, nesses 50 anos, a gente expandiu a área plantada em 140%. Mas nós expandimos a nossa produção em 580%. Então, isso mostra como a nossa agropecuária é sustentável, adotando práticas que aumentam a produção e a produtividade, mas também garante a sustentabilidade, não só do ponto de vista econômico, mas também ambiental e social.
A senhora fez essa brincadeira aí do açaí, a zebu, mas vamos falar um pouco mais sobre isso. Quantas são as áreas de atuação de pesquisa da Embrapa hoje?
A Embrapa tem 43 centros de pesquisa pelo Brasil todo, e nós temos três tipos de centros de pesquisa. Temos as unidades que a gente fala que ela é mais voltada para um tipo de cadeia produtiva. Então, a Embrapa Soja em Londrina, a Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, arroz e feijão aqui em Goiânia, temos a Gado de Leite lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, Milho e Sorgo em Sete Lagoas. Ela trabalha mais voltada para um tipo de produto. Foram as primeiras unidades da Embrapa, né, criadas para uma cadeia produtiva. Depois, um segundo tipo de unidades são aquelas que são voltadas para, que a gente chama unidades ecorregionais, para um determinado bioma. Então, a Embrapa Pantanal em Corumbá, Mato Grosso do Sul, a Embrapa Amazônia Oriental em Belém, né, no Pará, temos a Amazônia Ocidental em Manaus, a Embrapa Semiárido em Petrolina. Então, nós temos vários tipos de unidades. E um terceiro tipo são as unidades temáticas. Então, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, aqui o Senargen, aqui no Distrito Federal, temos a Embrapa Instrumentação em São Carlos, Agricultura Digital em Campinas, Meio Ambiente. Então, essas unidades temáticas, elas trabalham de maneira, num determinado tema, de maneira transversal em parceria com as outras 43 unidades. E quando chegam demandas, né, que vêm da agricultura mundial, né, ou demandas da agricultura tropical, como por exemplo um tema que todos nós discutimos, mudanças climáticas, né? A gente tem também um modelo de portfólios que a gente comenta dentro da empresa, onde a gente integra especialistas de várias unidades que são especialistas naquele tema, por exemplo, mudanças climáticas, e atua também de maneira transversal aí, desenvolvendo as pesquisas naquela temática.
Presidente, o governo anunciou o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e a Embrapa tem a previsão de receber R$1 bilhão nos próximos anos. Quais são as prioridades para investimentos?
Então, a Embrapa, esses recursos são de investimento. Nós temos duas unidades que foram criadas em 2014, que elas não chegaram a... existe o projeto dessas unidades. Uma é a Embrapa Alimentos e Territórios, que fica em Alagoas. A outra é a Embrapa Cocais, que fica no Maranhão, em São Luís, no Maranhão. E essas unidades tinham um projeto, mas elas não começaram, não foram construídas. Existem já os pesquisadores alocados lá, para que a gente possa... Já começamos a desenvolver as pesquisas há 5 anos atrás, mas a gente não tinha construído ainda a sede. Então, uma das prioridades vai ser terminar, concluir essas duas sedes e modernização dos laboratórios, das 43 unidades da Embrapa, porque faz 13 anos, né, que a Embrapa não tem recurso de investimento. Né? Ela tem, assim, muito pouco recurso que não dava para atualizar os laboratórios e para a gente manter, né? Como uma empresa referência em agricultura tropical, a gente precisa garantir a modernização dos nossos laboratórios. Essas são as prioridades. E desses 145 milhões, desses 1 bilhão, 145 milhões são para os órgãos estaduais de pesquisa. Porque a gente costuma dizer também que a Embrapa, nesses 50 anos, não fez nada sozinha. Ela está dentro de um ecossistema, que é o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, onde estão as universidades, os órgãos estaduais de pesquisa, a parceria público-privada, né? Hoje temos as startups também, que fazem parte desse ecossistema. Então, dentro desse recurso, nós temos aí o recurso para os órgãos estaduais de pesquisa também.
A gente só tem mais um minutinho, presidente, mas eu queria muito que a senhora falasse sobre como é que os agricultores, como é que os produtores rurais, então, têm acesso ao resultado disso, ao resultado dessas pesquisas.
A Embrapa, ela é uma empresa de pesquisa, ela gera os ativos, né, protótipos, tecnologias, e a gente tem parcerias, né, junto com a assistência técnica, os órgãos de extensão rural, ou com os... tanto público quanto privado, ou com as cooperativas, ou com o próprio Senar, onde a gente, então, capacita, né? A gente tem dias de campo, onde a gente transfere essas tecnologias, e essas tecnologias, então, são transferidas para as cooperativas, ou através da extensão rural, para chegar até o produtor rural.
Bom, nós conversamos com Silvia Masruá, presidente da Embrapa. Presidente, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada.
Entre janeiro e agosto, o Brasil exportou o valor recorde de US$225 bilhões, o equivalente a mais de R$1 trilhão.
Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Mas as empresas que vendem para outros países ainda são poucas e estão concentradas nas regiões Sul e Sudeste.
Com a Política Nacional de Cultura Exportadora lançada hoje, o governo quer ampliar e diversificar os exportadores brasileiros.
Ter o mundo como cliente tem sido um bom negócio para empresas brasileiras. Estudo feito pela Secretaria de Comércio Exterior mostrou que essas empresas são mais inovadoras, mais produtivas, contratam mais e têm uma vida mais longa. O problema é que apenas 1% das empresas brasileiras vendem para o exterior. E mais da metade delas estão concentradas em 2 estados, São Paulo e Rio Grande do Sul. Para mudar essa realidade e incentivar mais negócios a entrarem no mercado externo, o governo lançou a Política Nacional da Cultura Exportadora, como explica Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
A ideia é fazer com que os benefícios do comércio exterior atinjam Brasil adentro, regiões do país que ainda não se beneficiam como poderiam, com geração de emprego e renda, planos que levem em conta as potencialidades locais.
Entre as medidas previstas para ampliar o número de exportadores no Brasil estão a capacitação e o treinamento para empresas interessadas, o compartilhamento de boas práticas e o incentivo à participação em eventos de promoção comercial, Outros aspectos fundamentais levantados pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, são a desoneração de impostos e a desburocratização de processos.
Por exemplo, o certificado de origem era papel e pagava R$ 166 por guia. Por exemplo, para exportar para o Reino Unido, União Europeia, acabou. É tudo digital e não paga mais nada. A implementação do CCT aéreo, com o controle de carga e trânsito, totalmente digitalizado, ajudando aí a reduzir custos.
Incentivar a participação de micro e pequenas empresas no cenário das exportações também está entre os principais objetivos da Apex Brasil. Como parte desse esforço, a diretora de negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Ana Repesa, citou o programa Exporta Mais Brasil, lançado em agosto, para ampliar a base exportadora do país.
É um programa que consiste na realização de rodadas de negócios nos estados brasileiros, trazendo compradores internacionais. Nós atendemos cerca de 70 empresas. Todas elas fecharam negócios com os mais de 20 compradores internacionais que nós trouxemos.
Para ampliar as exportações entre agricultores familiares, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, defende que o caminho passe pelo cooperativismo e pela ampliação da assistência técnica e extensão rural.
Nós estamos fazendo esforço em trazer as universidades, institutos federais para junto da agricultura familiar e nós estamos agora desenhando um programa muito forte com o MEC de assistência técnica e extensão rural.
O Comitê Nacional para a Promoção da Cultura Exportadora será responsável pela execução da política nacional. Além de órgãos do governo federal, vão participar desse comitê representantes dos estados e de entidades representativas do setor privado. Reportagem Luana Karen.
O governo federal anunciou hoje investimentos na segurança pública do Espírito Santo.
Entregas de viatura e equipamentos, além da construção de uma Casa da Mulher Brasileira na capital capixaba.
E o repasse de mais de 35 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública ao Estado.
As entregas desta segunda-feira marcaram a chegada do PAS, o Plano de Ação na Segurança, e do PRONASSE 2, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, ao Espírito Santo. Foram entregues 15 viaturas para o policiamento ostensivo e para o enfrentamento à violência contra a mulher, além de veículos para o sistema penitenciário. Um investimento de quase 7 milhões de reais. Também serão destinados 4 milhões de reais para armamentos e equipamentos, munições, drones e equipamentos de perícia. Foi assinado ainda o termo de adesão para a construção da Casa da Mulher Brasileira em Vitória. O espaço vai atender mulheres vítimas da violência em situação de vulnerabilidade. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que também haverá reforço no combate ao crime organizado.
A Polícia Federal intensificando a parceria com o Estado por intermédio da implantação da FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. É um agrupamento da Polícia Federal com a Polícia do Estado, especificamente para combate às grandes facções criminosas.
Também no evento foi oficializado o repasse de mais de 35 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública ao Espírito Santo. Lançado em março deste ano, o PRONASSE 2 tem como objetivo prevenir, controlar e reprimir a criminalidade, com políticas sociais e ações de proteção às vítimas. Já o PAS traz medidas de combate ao tráfico de drogas, à violência nas escolas, ao crime ambiental e à violência contra a mulher. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Trabalhar com os municípios para garantir direitos dos idosos e formar agentes de direitos humanos.
São objetivos do programa Envelhecer nos Territórios, lançado hoje pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Ter acesso a melhores serviços de saúde é um dos desejos de Clary Welter, de 65 anos, que vive no interior do Rio Grande do Sul, quando questionada sobre as limitações provocadas pela idade. Mas ela quer ainda mais.
Nós precisamos mais atendimento e atenção ao idoso em termos de autoestima.
O marido de Clary, seu João Fernando Kaiser, de 75 anos, também considera que a população idosa precisa de mais incentivos.
Melhorar mais a idade, a saúde, coisa aí que está em andamento e já está. E então incentivar as pessoas que elas ficam bem animadas.
Para apoiar a garantia dos direitos das pessoas com mais de 60 anos, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou nesta segunda-feira o programa Envelhecer nos Territórios, promovendo o direito de envelhecer a todas as pessoas. Como explicou o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva.
A gente precisa criar nos municípios um locus, um espaço, um local onde eu possa saber que lá se fala, se trata dos assuntos voltados para as pessoas idosas.
Entre as ações do projeto piloto está a formação de 300 agentes de direitos humanos que vão atuar em 10 municípios. Eles vão trabalhar junto com as prefeituras para ajudar a identificar violações de direitos humanos contra as pessoas idosas. Os agentes vão atuar nas cidades por um ano. Foram escolhidos nessa fase inicial do projeto 2 municípios em cada região, sempre um com mais de 100 mil habitantes e outro com menos de 50 mil. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, reforçou a importância da criação de políticas para os idosos.
Para que tenham uma ideia, apenas no primeiro semestre desse ano, nossa Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu 65.331 denúncias de violações contra a população idosa. Mais de 58 mil envolviam violência física. Quase um terço envolvia violência patrimonial, muitas delas por meio digital. Daí a importância de se fomentar a institucionalização da promoção, proteção e defesa dos direitos humanos da pessoa idosa em todo o território nacional.
O Brasil tem atualmente mais de 30 milhões de pessoas idosas. Além da preocupação com as violações de seus direitos, o Ministério dos Direitos Humanos também quer promover formas saudáveis de envelhecimento. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Os efeitos das mudanças climáticas serão sentidos por todos, mas não da mesma forma.
Populações mais vulneráveis e mais pobres são mais expostas aos desastres provocados pelo aquecimento global.
Por isso, o governo federal vem buscando medidas e trabalha na elaboração do Plano Estratégico Nacional de Adaptação do Clima.
Ministras de diferentes áreas se reuniram hoje para debater o assunto e convidar a sociedade a participar.
Chuvas fora de época, desastres ambientais e calor intenso em muitas localidades. Segundo a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, são os vulneráveis que mais sofrem com os efeitos das mudanças climáticas, o que ela considera como racismo ambiental.
São pessoas que vivem em moradias precárias e de risco, sem acesso a saneamento básico, convivendo com poluição de rios e mares, com a pobreza e a incerteza sobre o dia de amanhã. O nome disso é racismo ambiental.
Para a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, as ações para combater o aquecimento global são urgentes.
Esse efeito vai chegar para todas as pessoas se a gente realmente não tiver essa consciência para uma mudança hoje.
Diante da emergência das mudanças climáticas, o governo tem pressa para elaborar o Plano Estratégico Nacional de Adaptação do Clima. E segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, as discussões sobre o planeta cada vez mais quente deve envolver todos os setores da sociedade.
A construção do novo plano será um relevante instrumento de mobilização e de conscientização de todas as esferas públicas, da iniciativa privada, da sociedade civil e da academia em torno da agenda.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o Plano Nacional do Clima será um importante instrumento que vai nortear as ações coordenadas entre os ministérios.
Já estamos vivendo sobre o efeito da mudança do clima. Então vamos ter que nos adaptar. Nós temos que trabalhar a agenda de transformar.
Esse foi o primeiro encontro de uma série que ainda vai acontecer para juntar subsídios na elaboração do Plano Estratégico Nacional de Adaptação do Clima. Reportagem Cleide Lopes.
Levar atendimento médico, odontológico, exames preventivos e de mamografia a populações ribeirinhas do estado do Pará.
Uma ação da Marinha do Brasil que deve atender 4 mil pessoas até o final do ano.
Levar cidadania a comunidades afastadas é uma das atividades da Marinha do Brasil. Desde junho, a Força Naval promove atendimento de saúde e campanhas de segurança da navegação no estado do Pará. A expectativa da Força Naval é atender cerca de 4 mil pessoas até o fim deste ano. O comandante do navio auxiliar Pará, capitão de corveta Felipe Santos de Campos, explica como ocorreram as ações.
A Marinha promoveu atendimentos médicos básicos às populações ribeirinhas menos assistidas. Portanto, foram oferecidos atendimentos de clínica geral para identificação e início de tratamento das patologias mais comuns dessas regiões. O navio auxiliar Pará realizou também alguns exames laboratoriais.
Cerca de 1.300 pessoas de comunidades ribeirinhas da região do Baixo Amazonas foram atendidas em junho. Também ocorreram palestras sobre a importância da segurança do tráfego aquaviário, com a distribuição de coletes salva-vidas. Reportagem Lani Barreto.
A troca da bandeira na Praça dos Três Poderes em Brasília, no primeiro domingo de cada mês, é uma tradição.
E dessa vez, o evento realizado ontem marcou o início das comemorações da Semana da Pátria.
São 186 metros quadrados e 90 quilos. Uma gigante mesmo. A bandeira nacional fica a 110 metros de altura, hasteada dia e noite na Praça dos Três Poderes, em Brasília, entre o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A bandeira nova sobe ao som do hino nacional e a antiga é arriada enquanto o hino da bandeira é entoado. A troca da bandeira já é uma tradição na capital federal e uma expressão do turismo cívico no país. E mesmo com o sol forte na cerimônia deste domingo, o público não desanimou. Como Juliana Gavini, que é do Espírito Santo e se mudou recentemente para Brasília. Ela e o marido levaram a filha Beatriz, de apenas 2 anos, para o evento.
É bacana ver esse momento da cultura do nosso país, né? Enfatizar o amor à pátria. E a gente gosta de ensinar isso para nossa filha desde cedo.
Este mês, a Marinha foi a responsável pela cerimônia, que apesar de tradicional, tem um quê especial porque abre a Semana da Pátria. O comandante do 7º Distrito Naval, vice-almirante José Vicente de Alvarenga Filho, falou sobre a participação da Marinha.
A Marinha teve a honra e o orgulho de ser responsável por conduzir a cerimônia da substituição da bandeira. Nós também fazemos a cerimônia aqui em junho, que é o Dia da Marinha, e fazemos em dezembro, que é o Dia do Marinheiro.
E para quem gosta de aparatos militares, o público teve ainda a oportunidade de entrar em tanques e veículos das Forças Armadas. Crianças e adultos aproveitaram a experiência.
Estou achando muito legal, é a primeira vez que eu estou vindo aqui. E eu também nunca vi um tanque de perto.
Estou vindo aqui a passeio, né? E fazendo a experiência de dirigir aqui.
Marcial de Fuzileiros Navais finalizou a cerimônia. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E durante a Semana da Pátria você vai ouvir aqui a história de brasileiros que tiveram suas vidas transformadas a partir de políticas públicas do governo federal.
É o quadro Histórias de Independência.
Hoje a cientista política e professora Jéssica Matias de Sobradinho, no Distrito Federal, fala sobre o que mudou na vida dela a partir da lei de cotas.
A política foi criada em 2012 e reserva vagas nas universidades federais e instituições federais de ensino técnico para alunos de escolas públicas, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Vamos ouvir.
A política de cotas me permitiu ter a independência de escolhas. Abriu um leque de oportunidades e de espaços. Abriu portas. As cotas abrem portas. Sou Jéssica Matias, oriunda de escola pública, licenciada em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília e moradora de Sobradinho. Sou fruto da política de cotas. Foi uma grande conquista do movimento negro que me possibilitou alcançar esse sonho de ser uma pesquisadora, uma cientista. Não é uma questão de um ficar com a vaga de outro, e sim de todos poderem acessar um ensino superior público e de qualidade. A política de cotas me trouxe até aqui, essa independência de ser uma professora, de realizar um sonho e de ser uma cientista, pesquisadora. A política de cotas mudou minha vida. Eu sou fruto da política de cotas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF absolve homem condenado com base em testemunhos indiretos.
Para o STJ, juízo civil pode aplicar medidas protetivas da Lei Maria da Penha na falta de juizado de violência doméstica.
TST suspende plano de demissão voluntária da Eletrobras.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF absolve homem condenado com base em confissão informal e testemunhos indiretos.
Segundo precedentes do Supremo, confissões informais são nulas, pois violam o direito ao silêncio. Neto Costa.
Um homem foi preso em junho de 2018 pela Polícia Militar em Avaré, São Paulo, ao furtar a bateria de um caminhão. Na delegacia, ele teria confessado informalmente o crime, mas sem dar tempo de tomar o depoimento por escrito. Ao conceder o habeas corpus apresentado pela Defensoria Pública Estadual, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, salientou que a nulidade da confissão informal não implica a nulidade da condenação, desde que haja outras provas de autoria. No caso em questão, as provas utilizadas pelas instâncias anteriores foram consideradas precárias.
Onde não há vara de violência doméstica, cabe ao juízo civil aplicar medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Uma mulher ajuizou ação de divórcio em vara civil e solicitou medidas protetivas contra o marido. Foi deferida liminar para imposição de algumas, como a proibição de ele se aproximar da casa da mulher, o que foi mantido pelo Tribunal de Justiça da Bahia. No STJ, a terceira turma negou provimento ao recurso especial do homem, avaliando que a concessão de medidas protetivas por juízo civil ajuda a prevenir de forma rápida e uniforme a violência doméstica e familiar contra a mulher. O relator foi o ministro Marco Aurélio Belize.
TST suspende plano de demissão voluntária da Eletrobras.
As entidades sindicais querem definir a extensão do acordo coletivo que trata da dispensa em massa e dos planos de demissão voluntária. Michele Chiapa.
O ministro Agrabel Monte, do Tribunal Superior do Trabalho, concedeu liminar para suspender por 15 dias os desligamentos de empregados das centrais elétricas brasileiras, Eletrobras, que tenham aderido ao plano de demissão voluntária de 2023, cuja homologação ainda não tenha sido feita. A decisão, tomada no dissídio coletivo ajuizado no TST pelas entidades sindicais dos trabalhadores, também suspende as datas limite do PDV 2023 e ainda a tramitação do processo por 15 dias.
Três cidades brasileiras escolheram novos representantes nesse domingo.
As eleições ocorreram em Brusque, Santa Catarina, São Simão, em Goiás e em Tacaimbó, Pernambuco. Carol Lasno.
O candidato André Vec foi eleito prefeito de Brusque com 40,5% dos votos válidos. O vice-prefeito eleito da cidade catarinense é André Batiste. Em São Simão, foram eleitos para os cargos de prefeito e vice Wallison José de Freitas e Eliana Leonel Almeida, respectivamente. Eles receberam 48% dos votos válidos. Já em Tacaimbó, a população escolheu 9 entre 26 candidatos para ocupar as vagas da Câmara Municipal. Os eleitos nas duas eleições majoritárias e os novos vereadores podem ser consultados na página resultados.tse.jus.br.
Justiça suspende licença da empresa Potássio do Brasil para exploração mineral em terra indígena no Amazonas.
A decisão atende pedido do MPF, Marisa Almena.
De acordo com o Ministério Público Federal, a exploração mineral do território indígena Mura em Altazes, no Amazonas, afeta as atividades de pesca e colheita nas aldeias Soares e Urucurituba. Além disso, as investigações apontam para expedição de licença ambiental sem estudo técnico de impacto, ausência de consulta às comunidades afetadas e ameaças às lideranças locais. Com a decisão, qualquer atividade de prospecção, pesquisa e exploração mineral na área ocupada pelos Mura fica proibida até que sejam entregues estudos sobre impactos, além de autorização do Congresso Nacional por meio de decreto, conforme prevê a Constituição Federal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão debate isenção do imposto de importação para veículos elétricos.
Rodrigo Pacheco defende liderança do Brasil em desenvolvimento sustentável.
Presidente da CMO garante votação de projetos sobre orçamento até dezembro.
Boa noite.
Boa noite.
A presidente da Comissão Mista de Orçamento afirmou que, com a sanção do novo marco fiscal, serão aprovados até meados de dezembro 3 projetos prioritários do governo.
Daniela Ribeiro citou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e o Orçamento Geral da União de 2024. Repórter Érica Christian.
A presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, garantiu a aprovação de 3 projetos considerados essenciais pela equipe econômica até meados de dezembro. Segundo ela, a prioridade será a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as regras do Orçamento Geral da União de 2024. A LDO chegou à CMO em abril e deveria ter sido aprovada até julho, mas teve a votação adiada até a sanção do novo marco fiscal, que substituiu o teto de gastos.
Nós começamos tudo no segundo semestre, por força da necessidade de se aguardar o arcabouço, né? Compreendendo que isso impactaria em números, em prioridades, em metas, tudo isso, o arcabouço ele viria impactando. Houve uma necessidade dessa espera para que a gente pudesse ajustar de acordo com o entendimento, inclusive, com as propostas.
Outro destaque da CMO é o Orçamento Geral da União de 2024, que prevê crescimento econômico de 2,3%, inflação de 3%, taxa básica de juros de 9,8% e salário mínimo de R$ 1.421. Também está na pauta da comissão o Plano Plurianual, PPA, de 2024 a 2027, que define as prioridades do governo pelos próximos 4 anos em todos os setores, a exemplo da área social. Depois de aprovados pela CMO, os 3 projetos serão votados pelo plenário do Congresso Nacional.
Para marcar o encerramento do Agosto Lilás, a senadora Margarete Busetti apresentou um pacote de ações antifeminicídio.
O Agosto Lilás busca promover o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Os detalhes com o repórter César Mendes.
Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha completou 17 anos de vigência este ano. No entanto, os casos de violência doméstica contra a mulher continuam a crescer no país. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que, no ano passado, mais de 18 milhões e 600 mil mulheres sofreram algum tipo de violência física, sexual ou psicológica no Brasil. Para a autora da proposta, senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, é preciso reverter essa situação.
Nós temos que fazer alguma coisa e foi o que toda a equipe trabalhou para fazer e apresentar hoje esse projeto 4266 de 2023, um pacote antifeminicídio.
A proposta altera 5 leis em vigor, entre elas a própria Lei Maria da Penha. Uma das mudanças aumenta a pena mínima para o crime de feminicídio de 12 para 20 anos e a máxima de 30 para 40 anos de prisão.
O limite da violência doméstica, a gente sabe que é o feminicídio, que é um homicídio e a tipificação se chama feminicídio. Ele vai mudar, vai ser crime hediondo feminicídio.
Apresentado no último dia do agosto, Lilás, o projeto precisa ser aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados antes de virar lei.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Brasil tem plena capacidade de liderar o mundo na chamada economia verde.
Pacheco ressaltou iniciativas em debate no Senado, como a regulação do mercado de crédito de carbono e o hidrogênio verde. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a capacidade brasileira de liderar o mundo na chamada economia verde. Para ele, o país tem uma janela de oportunidade para investir em desenvolvimento sustentável.
Nós precisamos ter o desenvolvimento econômico, nós precisamos explorar nossas riquezas, nós precisamos estimular isso, mas com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, e equilibrar as duas coisas. Então, no que tange a transição energética, a economia verde, a etanol, a hidrogênio verde, a eólicas, a energia solar, a preservação dos nossos biomas e legislação nesse sentido, o Brasil tem toda a condição de sair na frente disso e se tornar uma potência verde.
Rodrigo Pacheco deu como exemplos iniciativas em debate no Senado, como a regulamentação do mercado de carbono e o hidrogênio verde, e disse que a reforma tributária é uma oportunidade de se pensar em mecanismos de apoio ao desenvolvimento sustentável.
O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional discutiu hoje o combate ao discurso de ódio.
Entre as medidas apontadas estão a regulação das plataformas de internet e a punição rigorosa à disseminação do ódio. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A regulação das plataformas de internet e o agravamento das penas para crimes de incitação ao ódio e à violência estão entre as sugestões apresentadas na audiência. A representante do Ministério dos Direitos Humanos, Letícia Cesarino, disse que há dificuldade de punir responsáveis pela disseminação do ódio por ser uma ação ambígua e camuflada. Ao defender mais rigor na punição, o advogado César Brito criticou a forma como empresas de comunicação perpetuam preconceitos que estão presentes na sociedade.
Quando as máscaras civilizatórias caem, as pessoas assumem que efetivamente são o racista, o xenófobo, exerce sua xenofobia porque encontra seus iguais. Essa compreensão, quando as máscaras caem e os grupos se reúnem, isso é extremamente ameaçador. E nós temos que ter regras claras e compreendermos esses fenômenos de forma muito mais clara.
São da mesma opinião o sociólogo, jornalista e professor da Universidade de São Paulo, Laurindo Leal Filho, e a diretora da Confederação Israelita do Brasil, a advogada Andrea Weiner. Ao relatar ameaças e ataques violentos que sofre, o jornalista Leonardo Sakamoto defendeu a responsabilização das plataformas de internet.
Quando você está querendo o fim físico, o fim, tipo um ataque direto à existência de um jornalista, você precisa, na verdade, ter uma remoção. Aquilo não é uma liberdade de expressão, aquilo é crime.
Para a conselheira Maria José Braga, é preciso denunciar todo tipo de violência.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, criticou o Supremo Tribunal Federal por ter formado maioria em julgamento pela volta da contribuição sindical de 1% do salário de todos os trabalhadores. Para o senador, trata-se de uma interferência direta do STF nas prerrogativas do Poder Legislativo, que já tinha votado pela eliminação dessa contribuição.
O antigo imposto sindical foi derrubado pelo Congresso Nacional, repito, foi negado pelo voto no Congresso Nacional em 2017, por aqueles que foram eleitos pelo povo para legislar.
Proteção ao informante que ajude a elucidar fraudes no mercado financeiro e a isenção de imposto para veículos elétricos são alguns dos destaques de votação em comissões nesta semana.
Também estão na pauta a proposta que impede a devolução de bens a traficantes por conta de invalidade de busca e um debate sobre crimes de responsabilidade de autoridades. Os destaques das comissões do Senado com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública pode votar nesta terça-feira o projeto de lei que impede a devolução de bens de traficantes em função de algum problema técnico, por exemplo, na busca realizada em alguma propriedade. Já a Comissão de Assuntos Econômicos analisa um empréstimo internacional para o estado de Sergipe, proposta que impede a retaliação a informantes que denunciam fraudes corporativas e violações das leis do mercado de capitais e a isenção do imposto de importação para veículos elétricos e híbridos. O autor, senador Irajá, do PSD do Tocantins, diz que é preciso viabilizar a eletromobilidade.
O impacto do custo final poderia reduzir na ordem de 10 a 20% o preço desses veículos elétricos e híbridos para o consumidor final brasileiro.
E na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça vai debater a proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que define os crimes de responsabilidade cometidos por autoridades como presidente da República, ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal, juízes e desembargadores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Arthur Lira afirma que pauta verde está entre as prioridades deste semestre.
Deputados avaliam que STF invade a competência do Legislativo ao julgar descriminalização da maconha.
Câmara garante acompanhamento escolar para alunos com transtorno opositor desafiador.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto de lei que garante acompanhamento escolar para alunos com TOD, transtorno das crianças que desafiam as autoridades. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
Nem todo mundo sabe o que é TOD, sigla para Transtorno Opositivo Desafiador, uma condição que costuma afetar crianças a partir dos 8 anos de idade e pode se agravar caso não seja tratada a tempo. Para tentar garantir assistência a essas pessoas no início dos sintomas, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui os alunos com TOD entre os beneficiados por programa de acompanhamento integral nas escolas. Hoje, a lei garante esse tipo de assistência apenas aos alunos com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ou TDAH. O TOD, de acordo com a justificativa do projeto, tem como característica um padrão de comportamento hostil, desafiador e desobediente. A criança ou adolescente com TOD não se sujeita a regras e tem a tendência de enfrentar e confrontar os adultos que tentam estabelecer limites para eles. Essa reação pode ser até mesmo agressiva, o que motivou o deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, a apresentar o projeto que, além de acompanhamento integral, prevê que as redes públicas e privadas deverão capacitar os funcionários a lidar com esses alunos.
Vai beneficiar milhares de famílias atípicas do nosso Brasil. Isso vai assegurar os direitos às pessoas com TOD, garantindo o acompanhamento integral e específico necessário para que essas pessoas tenham o seu tratamento. E ainda inclui a necessidade da instituição apresentar um relatório de acompanhamento trimestral.
De acordo com o texto da relatora, deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, os alunos devem ter, o mais cedo possível, acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, podendo contar inclusive com apoio e orientação das áreas de saúde e de assistência social. Para a relatora, é fundamental diagnosticar os sintomas para garantir assistência aos alunos.
Muitas pessoas têm essas crianças como se fosse a criança birrenta. Ah, essa criança é birrenta, mal educada, o pai não dá educação, ela não sabe se comportar. Mas não é isso. A criança que tem o transtorno opositivo desafiador, ela vai muito além de uma simples birra. Ele simplesmente ele não aceita nenhum comando. Muitas vezes, esse transtorno ele está aliado a outros transtornos também, né? A hiperatividade, o TDAH.
De acordo com a proposta, as escolas devem encaminhar aos pais dos alunos com TOD informações sobre o seu desenvolvimento escolar. E os sistemas de ensino devem garantir aos professores de educação básica acesso à informação, inclusive em relação aos encaminhamentos possíveis para atendimento psicossocial. O projeto que inclui os alunos com TOD, transtorno opositivo desafiador, entre os beneficiados por programa de acompanhamento integral nas escolas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Educação.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, registra o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Pública. Ele afirma que o Brasil vive um período novo na educação, com a retomada dos investimentos no setor sob a gestão Lula. Ele espera que o orçamento da educação seja reforçado, especialmente no ensino superior e na ampliação dos institutos federais.
Élder Salomão, do PT do Espírito Santo, comemora a decisão do Congresso Nacional, já sancionada pelo presidente Lula, de manter o Fundeb fora do limite de despesas estabelecido no novo arcabouço fiscal. O deputado acredita que a decisão é importante porque trata a educação como investimento e não como gasto.
Se, por um lado, Daniel Barbosa, do PP de Alagoas, celebra a manutenção do Fundeb fora do limite de gastos do governo federal, o deputado lamenta que os investimentos em ciência e tecnologia tenham sido mantidos no teto de despesas. Ele observa que a limitação de recursos no setor compromete pesquisas e avanços na área de inovação.
Saúde.
Dr. Francisco, do PT, elogia a portaria do Ministério da Saúde que garante a liberação de recursos para a construção de um centro especializado em reabilitação para atender o sudoeste do Piauí. Ele comemora a medida e afirma que tem se empenhado desde o início do ano para ampliar a rede de atenção à pessoa com deficiência na região.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, destaca a importância da primeira infância, período que vai da concepção aos 6 anos de idade, para o desenvolvimento integral das crianças. O deputado cita estudos científicos, segundo os quais, para cada 50 centavos aplicados nessa fase, há um retorno de $9 per capita nas fases posteriores.
Economia.
Os deputados da base governista comemoraram as recentes aprovações de pautas econômicas no plenário da Câmara.
Pedro Kizai, do PT, destaca notícias positivas do governo Lula. A aprovação do aumento real do salário mínimo, a ampliação da isenção do imposto de renda, o pagamento do piso da enfermagem e a implantação de 2 parques tecnológicos em Santa Catarina.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, considera que as medidas do governo Lula promovem mais justiça social. O deputado cita como exemplo a aprovação dos textos que estabelecem o aumento real do salário mínimo e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda.
Para Raimond, do PT do Rio de Janeiro, a aprovação da medida provisória que cria uma política de valorização do salário mínimo por meio de aumentos reais vinculados ao Produto Interno Bruto representa uma vitória que traz dignidade aos trabalhadores.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, observa que a aprovação das pautas econômicas permite ao governo Lula cumprir as promessas de campanha. Na avaliação da deputada, existe uma grande diferença entre o governo Bolsonaro e o atual, porque Lula tem trabalhado para melhorar a vida do povo brasileiro.
Na opinião de Bongás, do PT Gaúcho, as medidas econômicas e sociais do governo Lula impulsionam o crescimento do país. Para ele, o aumento real do salário mínimo e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda demonstram o compromisso do presidente com a justiça social e o desenvolvimento econômico.
Por sua vez, Ayrton Faleiro, do PT do Pará, comemora o início do pagamento do piso salarial da enfermagem e a aprovação da política de valorização do salário mínimo. Ao afirmar que a melhor forma de distribuir renda é por meio do salário mínimo, o deputado enaltece o presidente Lula por cumprir os compromissos de campanha.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, elogia a retomada de programas que considera importantes, como o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida e o Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo o congressista, as medidas visam reduzir a desigualdade e melhorar as condições sociais em todo o Brasil.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, avalia que a crescente carga tributária imposta aos cidadãos está levando o Brasil a uma insolvência econômica. Para evitar um descontrole total, o deputado pede aos partidos de oposição que mantenham seus compromissos originais com os eleitores durante a campanha de 2022.
Cobalcini, do MDB catarinense, afirma que a crise enfrentada pelos produtores de leite tem levado muitas famílias a desistirem da atividade. Além das medidas já anunciadas para reduzir o prejuízo do setor, como o aumento da taxa de importação e maior fiscalização nas fronteiras para mapear possíveis irregularidades, o deputado pede que o governo incentive a exportação do leite e seus derivados.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, entende que o turismo brasileiro sempre foi negligenciado e, para impulsionar o setor, o parlamentar defende a legalização dos jogos de azar. Ele acredita que a medida pode atrair mais turistas e aumentar a arrecadação do país de maneira substancial.
Desenvolvimento regional.
Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, está preocupado com os municípios das regiões Norte e Nordeste que dependem do Fundo de Participação dos Municípios como fonte de receita. O deputado observa que algumas prefeituras tiveram quedas acentuadas na arrecadação, o que compromete a folha de pagamento e a oferta de serviços básicos.
Segurança Pública.
Eli Borges, do PL do Tocantins, defende a redução da maioridade penal e propõe a criação de um sistema em que adolescentes entre 15 e 25 anos cumpram penas gradativas. O parlamentar também pede melhorias no sistema penitenciário para garantir o cumprimento adequado da punição.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, observa que várias entidades já se posicionaram contra o projeto de lei que prevê porte de arma para os conselheiros tutelares. Também contra a medida, o deputado argumenta que a relação dos conselheiros com a sociedade é baseada na confiança e não pode ser confundida com a dos policiais.
Luiz Lima, do PL, reclama da ação violenta de agentes da Ordem Pública do Rio de Janeiro contra um jovem ambulante que vendia refrigerantes na Tijuca. Segundo o deputado, em vez de punir, a prefeitura deveria oferecer aos adolescentes oportunidades de emprego e programas de capacitação, incentivando a busca de um futuro mais inclusivo e justo.
Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, registra o fim do Agosto Lilás, uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. Ele afirma que o Congresso Nacional tem a responsabilidade de transformar a campanha em medidas concretas de proteção às vítimas. Homenagem.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, comemora a realização do 4º Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher. Na avaliação da parlamentar, o evento serviu para reforçar a interligação entre deputadas federais, estaduais e vereadoras, criando um sistema de divulgação e de fiscalização das leis garantidoras dos direitos das mulheres.
Vicentinho, do PT, parabeniza a chapa eleita para assumir a diretoria da Liga das Escolas de Samba de São Paulo no biênio 2023-2025. O parlamentar exalta o papel social e cultural das escolas de samba e se compromete a trabalhar em favor do segmento.
Política.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que, ao analisar a história da política nacional, é possível classificar a democracia brasileira como de baixa intensidade. Ele reconhece, porém, os avanços da Constituição de 1988, construída com a ascensão dos movimentos sociais e populares que lutaram por direitos.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, critica a moção de repúdio apresentada na Câmara contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por defender a criação de um bloco formado por estados do Sul e do Sudeste. A deputada afirma que a moção, além de conter informações equivocadas, foi redigida com o intuito de criar polêmica.
Na avaliação de José Medeiros, do PL de Mato Grosso, a insistência da base do governo em manter Jair Bolsonaro na pauta política, mesmo inelegível, comprova que o ex-presidente é uma grande figura nacional. O deputado afirma que, em vez de focar nas ações do executivo, a atenção dos governistas permanece na família Bolsonaro.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, sugere que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, abra um inquérito contra o presidente Lula, que teria recebido, em 2005, um relógio no valor de R$ 80 mil do então presidente francês Jacques Chirac. Ele cobra a aplicação da lei de forma igual por acreditar que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo perseguido injustamente.
Justiça.
Tárcio Correia, do MDB de Goiás, se diz indignado com o debate no Supremo Tribunal Federal em torno da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Mas ele avalia que o STF tomou conta do assunto devido à omissão do Poder Legislativo. Na visão do deputado, a medida vai contra o que a maioria da população brasileira deseja.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, reclama do que chama de interferência do Supremo Tribunal Federal em matéria que compete ao Poder Legislativo, como representante do povo. Ele entende que a liberação do porte de drogas vai destruir as famílias, prejudicar o país e beneficiar os criminosos.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, também avalia que o Supremo invade a competência do Poder Legislativo ao julgar a ação que trata da descriminalização do porte de maconha. O deputado ainda acusa o STF de agir de maneira autoritária e afirma que no Brasil, quem ousa dizer a verdade acaba sendo preso.
No entendimento de Rosângela Moro, do União de São Paulo, tanto a legalização do aborto como do porte de maconha para consumo próprio são inaceitáveis. Na opinião da parlamentar, as duas medidas ameaçam as famílias e vão contra o que pensa a maioria da população.
Outro deputado que expressa sua posição contrária à descriminalização do aborto e do porte de drogas é Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro. Ele acredita que, se aprovada, a legalização das drogas e do aborto vai trazer consequências negativas para a sociedade.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, se preocupa com a situação futura da saúde e da segurança públicas, caso o STF não recue e deixe o Legislativo decidir sobre o porte de drogas. Dados apresentados pelo deputado apontam que países onde foi autorizado o porte de maconha registraram um aumento aproximado de 60% no número de usuários.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, critica a conduta da juíza Janaína Cassol Machado, afastada do cargo de titular da primeira vara federal de Florianópolis pelo Conselho Nacional de Justiça. Ela é acusada de manter em custódia irregular uma das presas da Operação Matchpoint.
Ana Paula Lima lembra que em 2017, Janaína também determinou a prisão de Luiz Carlos Cancelier, então reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que depois suicidou-se. A deputada ressalta que, em julho, o Tribunal de Contas da União concluiu que Cancelier não cometeu nenhuma irregularidade apontada pela juíza.
Eleições.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, destaca a criação de um grupo de trabalho para tratar da reforma eleitoral. Entre as medidas que devem ser analisadas, ele defende que o afastamento cautelar de titulares de mandato eletivo só possa ser determinado por um órgão judicial colegiado.
Meio Ambiente.
Delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, lamenta o caso de um homem de Mato Grosso que matou uma onça-pintada para alimentar cães. O deputado acredita que crimes como esse são cometidos por causa da impunidade. Ele reitera que a fauna é um patrimônio do país e precisa ser protegida com leis mais rigorosas.
Presidência.
Ao participar do Fórum do Nordeste nesta segunda-feira, o presidente Arthur Lira garantiu que a pauta verde está entre as prioridades da Câmara. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem as informações.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que as propostas legislativas que contribuem para a transição energética e para uma economia focada na sustentabilidade do país estão entre as prioridades dos deputados neste segundo semestre. Segundo ele, trata-se de uma pauta já dialogada entre os líderes partidários. Lira participou do Fórum do Nordeste, em Recife, nesta segunda-feira. O evento debateu os desafios e as oportunidades nos setores de biocombustíveis, etanol e energias limpas.
A pauta verde está entre as grandes prioridades desse segundo semestre. Planejamos dar andamento às deliberações de matérias relacionadas à economia sustentável, um setor no qual o Brasil está bem posicionado para desempenhar um papel de destaque e alcançar resultados significativos em termos de preservação ambiental e sustentabilidade do crescimento econômico.
A chamada transição energética caracteriza-se pelas mudanças nos processos de geração e consumo de energia de fontes não renováveis e mais poluentes, como petróleo e carvão, para fontes de energias renováveis, como solar, eólica e biomassa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou que entre os projetos que devem ser analisados pelos parlamentares está o que regulamenta o mercado de créditos de carbono. A proposta permite às empresas compensar a emissão de gases de efeito estufa e comprarem créditos umas das outras. O governo também espera ver o projeto aprovado no Congresso Nacional até a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima, prevista para 2025 em Belém do Pará. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Você sabia que o Tribunal de Contas da União tem uma revista científica? A revista do TCU reúne artigos técnicos e científicos relacionados ao controle externo, ao direito público e à administração pública. Ela também aborda temas sobre contabilidade, finanças, inovação e auditoria no setor estatal. Os trabalhos publicados são todos originais e inéditos. A revista do TCU tem a quarta classificação mais alta no sistema de periódicos da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. A primeira revista foi publicada em 1970 e hoje em dia as edições são todas digitais. Para acessar o conteúdo ou saber como enviar um artigo para avaliação do Conselho Editorial, acesse o site tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.